A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, o podcast do Tricolor on the Rock. Salve, salve, nação Tricolor, eu sou o Guiné. E hoje é dia de fazer uma análise aqui do trabalho do Dorival, né? E o que temos? Chegou no clube há pouco mais de um mês. Nesse período o time disputou 10 partidas, sendo 7 delas fora de casa. Está invicto e eu não me lembro de alguém que ficou tanto tempo sem perder no início do trabalho. Se a gente for fazer uma análise intelectualmente honesta, não dá para afirmar algo diferente de que o início de trabalho é avassalador, espetacular. Mas também não dá para dizer que ele fez mudanças profundas na parte tática. Afinal, nem tempo para treinar ele tem. Ele não, simplesmente não consegue treinar. O Dorival tem 10 jogos invictos e eu acho que é possível chegar a 12, 14, analisando a tabela. Acho que é possível, sim. Essa invencibilidade ela é muito importante para dar paz para o início de trabalho, mas a gente tem que tentar entender o contexto dessa invencibilidade, né? De modo geral, sempre que há uma mudança no comando técnico, o elenco muda de atitude, né? Quem se sente titular dá um pouco mais de gás para manter a titularidade e quem reserva vê a chance de se tornar titular e faz o que pode quando entra no campo para conseguir uma vaga. E eu acho que essa mudança de atitude somada a uma ajuda da tabela, convenhamos, foi amigável com o São Paulo, deu a Dorival condição de ter paz nesse início de trabalho, que era muito importante. O mais importante ali era levar paz para aquele vestiário, né? Agora a gente tem que tomar cuidado para opinar nesses momentos de empolgação, para não ter uma percepção equivocada da situação. Um exemplo é a questão tática. Eu já falei várias vezes lá no meu Twitter que o grande acerto do Dorival teria sido botar um segundo volante no time, jogar com Neves e com Pablo Maia. Aí depois de finalizar com mais calma, o que eu vi? O Ceni já fazia isso. E ele fez algumas vezes, só que ele usava o Mendes com o Maia, às vezes o Neves com o Maia, Luan chegou a jogar também. Ou seja, meu discurso não se aplica ao momento de São Paulo. A coisa não é tão simples. Eu vi algumas escalações do Rogério e vi várias tentativas, formações diferentes, ajustes que eu acho que era necessário depois de uma reformulação, né? E alguns literalmente igual ao Dorival, famoso 4-2-3-1, o 4-1-4-1. E o que fica claro? Ambos escalam os times de acordo com o DM. Essa é a questão, né? O que eu vi de diferente, além da muita vontade e aplicação, ênfase em vontade e aplicação. Em campo, no time do Dorival, o que eu vi diferente? Neves ganhando a posição do Mendes, Alisson e Marcos Paulo com mais espaço. Agora, esse espaço, será se é porque o Dorival gosta deles mesmo? Ou porque o Dorival não tem o David, o Pedrinho e o Erisson, que o Ceni tinha, né? No mais, é a mesma forma taticamente falando, é claro, né? Vamos falar um pouquinho da tabela, né? Pelo brasileiro, nós ganhamos do América, do Internacional, do Vasco, anotei aqui, e empatamos com Fortaleza, Coritiba e Corinthians. Eu acho que o São Paulo, ele jogou melhor em 3 jogos. Ele foi melhor contra o Internacional, Vasco e Corinthians. Fez um jogo muito equilibrado com Fortaleza, e contra o América e Coritiba, que a meu ver são os mais frágeis, né? Curiosamente, a gente teve mais sorte do que bola. Ganhou com mais por sorte, eu acho, né? Quando vamos para a Sul-Americana, um empate contra o Tolima e uma vitória contra o Porto Carejo ontem, os 2 jogos fora de casa, e nos 2 casos, São Paulo só administrou, jogou ali para o gasto tal, e era o que tinha que fazer. Aliás, eu acho que essa vaga em primeiro lugar a gente ganhou naquele jogo na Argentina contra o Tigres. Ali o São Paulo, Tigre, né? Ali o São Paulo ganhou essa vaga. Agora é só administrar que a gente passa em primeiro. Na Copa do Brasil, nesses 10 jogos, a gente conseguiu vencer o Ituano e o Sport. E convenhamos, não dá para imaginar o São Paulo eliminado por um desses dois, né? O Sport ainda tem jogo, mas eu acho que vai ser muito difícil o Sport vir aqui no Morumbi e reverter aqueles 2-0. Aí o cara vai falar, Guiné, mas e o Água Santa? Mas é outra história, né? Outro contexto, jogo único, mandando lá no campo do Palmeiras, não tinha Calleri, ainda perdemos o Galoppo. Ainda assim, o time foi eliminado nos pênaltis, depois de um 0-0 chato, que a gente chutou um monte de bola, enfim. Outro contexto, eu acho que o São Paulo de hoje, eu não consigo imaginar esse time sendo eliminado por Ituano, como não foi, e também pelo Sport. Eu acho que a gente deve passar pelo Sport. Agora, mesmo com essa tabela amigável, a mudança de atitude foi fundamental. Voltemos à nova escalação. Neves era titular com Senna em 2022. Maia foi eleito o melhor volante na categoria dele no ano passado, também com Senna. E o diferencial daquele time era a aplicação no campo. Era um time que se doava muito. Eu acho, inclusive, que com o passar da temporada, se não muda de técnico, esses dois iriam ser titular e ganhar a posição no campo. Outro exemplo que eu gosto de ver é o Luciano. O Dorival, enfim, achou a posição dele. Qual é a posição dele? Meia. Mesmo. Ele se destacou nos últimos 3 jogos, em especial, exatamente na posição que o Senna escalava ele. Vindo de trás, fazendo ali um apoio na armação, ou seja, quase um armador. E assim que o Senna veio. Só que o que acontece? Agora o Luciano está com vontade. O Luciano agora está com vontade. Aí você pega o Luciano com vontade, Neves tem muito vigor, um cara lutador, um cara que corre pra caramba, Pablo Maia não para um minuto, é loucura. Arboleda voltou com vontade, o Rafinha tá disponível, o Diego, né, Diego também voltou, Alisson e Marcos Paulo a fim de mostrar serviço, o Rato, quando entra, quer ganhar o espaço que perdeu, o Araújo idem, ou seja, como eu disse no Twitter ontem, né, esse time do Dorival é o time do Ceni com mais aplicação e organização. Essa aplicação se explica pela mudança de técnico, todo mundo querendo ganhar espaço, né? E essa organização, eu acho que ela deu muito para o Dorival fazer isso, além dele fixar a questão de 2 volantes, que o Ceni às vezes usava, às vezes não, 2 volantes ali na frente da área, também podendo contar com o Rafinha, o Arboleda e a volta do Calleri. Eu acho que isso foi fundamental para a mudança do time do Dorival. Agora, cara, eu não estou querendo diminuir o trabalho do Dorival, não é isso, não, muito pelo contrário. Eu acho incrível o que ele tem feito, cara. Um período praticamente sem treinar, ele não teve chance de botar em prática o que ele pensa, e esse sucesso que ele tem é fruto da experiência dele, da aplicação dessa rapaziada e uma certa ajuda da tabela. Bom para nós, não temos culpa que a tabela não veio ainda os jogos mais difíceis, e quando vierem, o Dorival teve tempo de montar o time, e isso vai ser ótimo para o São Paulo. Mas eu acho que o Dorival tem que tomar um pouco de cuidado com algumas semelhanças entre a situação dele e dos técnicos anteriores. Eu fiz algumas anotações aqui, vamos a elas. O Dorival assume São Paulo em 2017 com o objetivo de salvar o time do rebaixamento. Da mesma forma que o Ceni assume em 2021, os dois conseguiram salvar o time da Série B. Esse era o objetivo. O Dorival pega o São Paulo após a saída de Rogério Ceni e parece que temos uma revolução no time. Afinal, o futebol mudou da água para o vinho. Desde a estreia não perdeu. E nesse particular, cara, eu acho que a semelhança é com o time do Aguirre. O Aguirre assume o São Paulo, um São Paulo apático, um time sem alma. Na época era treinado até pelo Dorival. Problemas com líderes do elenco. E ele também muda o time da água para o vinho. Basta ver que aquele time do Aguirre lá consegue uma boa sprint final ali no Paulista, semifinal contra quartas contra São Caetano, depois a semi contra o Corinthians, aliás, ele é eliminado pelo Corinthians nos pênaltis, né? Ganha um jogo, perde o outro, vai para a disputa de pênaltis e perde. E no Brasileirão, tá, o time do Aguirre foi espetacular, pelo menos no primeiro turno, enquanto houve gás ali, o time foi espetacular, virou o turno na liderança. Então o time também mudou da água para o vinho. Agora, acontece que aquele time do Aguirre, que após a saída do Dorival mudou da água para o vinho, e penso eu, graças à aplicação de alguns atletas, em especial os líderes do elenco, teve uma queda de rendimento absurda no segundo semestre. Acabou o gás. E o problema é que no começo do ano era o Dorival, passou a ser a Aguirre. E aqueles mesmos líderes que fizeram, eu acho, corpo mole para a saída do Dorival, começaram a fazer corpo mole e derrubaram o Aguirre. Claro, faltava goleiro, faltava atacante, faltava não sei o quê, mas o time perdeu muito rendimento. E o que, que aconteceu? Aí vai, manda o Aguirre embora, o que eu acho que foi o grande erro da administração do Raí. E, de novo, vou ênfase nisso, eu não estou diminuindo o trabalho do Dorival, pelo contrário, eu estou preparando o terreno para defender ele daqui a alguns jogos. Eu estou preparando para defender ele alguns jogos, algumas semanas ou alguns meses. O Dorival, ele foi derrubado por um elenco que, após sua saída, começou a jogar bola, deu ao time de Aguirre praticamente o mesmo time do Dorival, a melhor campanha de segundo turno de brasileiro nos últimos anos. Até com título, eu pelo menos, eu pensei em título naquele time do Aguirre, eu achava que aquele time era espetacular. E depois esse mesmo elenco derrubou o Aguirre. Aconteceu de novo com o Crespo, que herdou um bom time do Diniz, fez ajustes importantes, ganhou alguns reforços e conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, tirando São Paulo daquela fila espetaculosa, um monte de... longuíssima, né? Acho que era 10 anos, se não me engano, 10 anos de vida. Acontece que esse mesmo elenco, no segundo semestre, não jogou nada. Foi eliminado nas Copas, no Campeonato Brasileiro, só venceu o primeiro jogo na 10ª rodada, ou seja, horrível. O São Paulo nunca teve tão próximo de cair para a Série B como foi aquele time do Crespo, um time que tinha ganhado o Campeonato Paulista. E a situação era tão complicada que eu li na época que o Crespo teria dito para a turma lá do como é que fala, para o vestiário, né, para a comissão técnica dele, que ele não tinha mais o que tirar do elenco. E quando você vê que ele sai de São Paulo, aparece na foto com o Rogério, que entrou, dá a impressão que o cara tirou um elefante das costas, tirou um puta peso das costas, entendeu? Ou seja, queria sair, precisava sair. E agora aconteceu com o Ceni. Em 2022, o time dele superou muitas expectativas, chegou em duas finais e uma semifinal, com um elenco fraco, um time fraco. Mas por quê? Porque os jogadores se aplicavam de uma forma impressionante. Compraram a ideia do Ceni e jogaram muita bola. Mas aí, cara, chega 2023, foi uma tragédia. O trabalho do Ceni em tese, né? Foi uma tragédia em tese. O Ceni ajudou o São Paulo numa reformulação necessária. Tinha muita gente ali que precisava sair do time, né? Do clube. Mas ele foi vítima das lesões. Na minha visão, de forma acertada, ele usou o Paulista para fazer experiência. Testar jogadores, testar a turma que tinha chegado. Ele já conhecia o elenco, quem ficou ele já conhecia. Então ele foi fazer teste com quem chegou. Acho que fez tudo certinho. E apesar dos desfalques, das dificuldades, de alguns jogos feios, de tererê, tererê, o São Paulo terminou a primeira fase em primeiro lugar do grupo, que era o objetivo. Quase a melhor campanha, né? Agora, acontece que algumas escolhas do Ceni foram muito questionadas. Algumas pessoas que sempre disseram que o Paulista devia ser usado para fazer testes, experiências, etc., criticaram demais o Ceni por fazer essas experiências. Em especial por usar o Mendes e o Nestor, e não o Neves e Luan, por não dar oportunidade ao Marcos Paulo, e o Ceni preferia ali o Pedrinho, o David, o Erickson, ou seja, escolhas, né? Fazendo as experiências, e a turma, parte da torcida, parte da mídia, reclamando, tá errado. E o complicado disso é que, esse descontentamento chegou no elenco. E mais uma vez, assim como aconteceu com o Dorival, lá em 2018, com o Aguirre, com o Crespo, o técnico perdeu o vestiário, perdeu o grupo, o técnico perdeu o elenco. Chegou mais um técnico, fez um outro ajuste, recebeu alguns jogadores do DM, e a turma passou a se aplicar mais. Mais uma vez, a torcida se dá por satisfeita pela mudança no comando técnico. Mas qual o objetivo de tudo que eu disse até agora? O trabalho do Dorival é bom. O trabalho é sensacional até agora. E com o tempo ele deve melhorar. Mas o objetivo do que eu falei é exatamente mostrar que entra técnico e sai técnico, os motivos são sempre os mesmos. O resultado a curto prazo é o mesmo, uma boa melhora no time, E o resultado a médio e longo prazo tende a ser uma piora no trabalho. A coisa tende a se repetir. Esperamos dessa vez que não, né? O torcedor, na maioria das vezes, com análises mais simplistas, a gente é torcedor, a gente faz análise simplista, por achar que um ou outro jogador deve jogar fulano e não ciclano, achar que as mudanças de técnico, a gente acaba achando que as mudanças técnicas são boas. Ah, esse cara não gostava de jogador A, então tem que sair e tal. Meu, isso é muito prejudicial. Isso tem sido prejudicial demais ao clube. Enquanto a gente fica focando ali se deve jogar o volante A ou qual volante que deve jogar, em julgar se o técnico está ou não está preparado, se jogador A ou B deve ter mais oportunidade. Um jogo a gente fala que a base é a solução, no outro fala que a base é problema. Ou seja, enquanto a gente fica nessa de picuinhas e debater com o técnico as escolhas dele, o problema verdadeiro vai passando ao largo, vai passando desapercebido. E qual é esse problema? Eu diria para vocês assim, a falta de competência e de planejamento da nossa diretoria e, principal, de convicção. Esses três itens, falta de competência, de planejamento e de convicção, está levando São Paulo para o buraco. O clube está endividado, salários atrasados, tem dificuldade para contratar, porque não paga os clubes. A gente recentemente perdeu um zagueiro do Ituano que foi para o Fortaleza e um lateral do Guarani que foi para o Coritiba. Não fizeram fechar com São Paulo. Sabe? Uma situação terrível. E esse povo, ele sempre ganha uma sobrevida com essas mudanças de treino, de técnico. Muda o técnico, a torcida foca no novo trabalho, aí fica debatendo se o ruim é... Tá vendo? Eu disse que o outro era ruim, aí o outro... Não, mas isso aqui vai piorar. Fica esse debate bom, porque o problema fica passando ao lado. E assim a gente está desde uns 5 anos de 2008. E assim, por fim, e para encerrar, eu vou fazer um... propor um pacto. Vou apoiar o Dorival. Mas não só agora que ele está vencendo, que é quase unanimidade, que o trabalho é bom. Vamos apoiá-lo quando ele perder lá na frente. A gente quer o título, mas vamos apoiar, mesmo se o título não vier. Eu faço esse convite agora, que ele está em alta. Eu quero que o São Paulo volte a ser vencedor, que volte a ser respeitado. Mas se isso não acontecer agora, entenda, o problema não é o Dorival, tá? Como não era o Aguirre, o Diniz... Mesmo sendo, eles podem ter feito uma ou outra escolha na qual a gente não concorda, mas cada um a seu modo, em um determinado momento, mostrou um bom trabalho e fez com que o São Paulo, naquele momento de cada um deles, voltasse a ser o São Paulo, né? Mesmo que fosse um período curtinho, isso aconteceu com Aguirre, aconteceu com Crespo, com Ceni, com Diniz. Mas e aí o que acontece? Esses técnicos que tiveram bons momentos, de uma hora para outra desaprendem. Times que chegam a finais, semifinais, de uma hora para outra não prestam mais por conta do mesmo trabalho que levou eles a essas condições. Não, galera, vamos focar no problema certo. Vamos focar no problema certo. E o principal. Vamos deixar o técnico trabalhar. Vamos deixar o Dorival trabalhar. Valeu, galera. Salve pro Colô Paulista. Really.